Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo tem uma das maiores cantoras deste Brasil. Muito obrigada pela sua presença, Luciana Mello.
Muito obrigada, Fabi. Que prazer enorme estar aqui em Mulheres Positivas. Uma das maiores cantoras mesmo, né? Quase 1,90m de mulher.
Você faz esporte?
Cê... Fiz, a vida inteira.
Basquete?
Fiz basquete, fiz vôlei, fiz handball.
Você ama
luta.
Também.
Hoje eu faço yoga, faço luta, musculação, enfim.
E era o que no vôlei?
Cara, eu era atacante, né?
Ponta, meio.
Eu gostava, mas eu jogava vôlei, mas eu confesso a você que eu não jogava muito bem, não.
Entendi.
Meu treinador outro dia tava nas minhas redes sociais, falou: claro que você, eu já vi você falando que você jogava bem sim. Eu falei: ah, que coração.
Modesta. Mas cantar, você assume que você canta bem ou isso também não?
Não, faço direitinho, né? O trabalho.
Não, e pra nós, né? Eu te assisti, eu te vi cantando minha vida inteira.
É
diferente essa experiência, né? De te encontrar depois de tantos anos.
É diferente, né?
Você começou a cantar com 6 anos.
Muito pouco tempo.
Como foi? Você lembra a primeira vez?
Cara, foi muito legal. Assim, quer dizer, eu lembro de ver filme, né? Ver os vídeos e foto e tudo mais. Mas eu me lembro das sensações, assim, né? Eu comecei muito cedo cantando com meu pai, né? Jair Rodrigues, pra quem não sabe. E foi, assim, eu me lembro dessa experiência, né? De viver isso tudo sempre, desde muito cedo na minha casa, com muitos músicos, indo aos estúdios com meu pai. Então, eu lembro dessa sensação, assim, quando ele veio, né? Porque antigamente, meu pai, para aprender as músicas, ele tinha os cassetes, né? Fita
claro,
cassete.
Claro, claro.
Aí colocava e parava e escrevia, né? Não tinha...
E tinha aquela fitinha maluca que a gente arrancava.
Então assim, ele tinha que parar e escrever a letra e tal. E a gente, criança, né? A criança tem uma memória maravilhosa, né? Então assim, ele tocava uma vez, na segunda música a gente já saía cantando, a gente já sabia a letra, enfim, tinha uma facilidade, né? Então isso aconteceu comigo. Comigo e com meu irmão, né? O meu irmão é mais velho que eu, mas no tempo dele também a mesma coisa, de tipo, meu pai aprendendo a música lá, e aí na hora que ele dava um play pra aprender, a gente cantava, e ele falava: ué, você já sabe, você quer cantar comigo? E, a gente quer. Então, começou tudo. O ano passado, lancei 35 anos na música,
anos.
Meu primeiro DVD. Porque eu conto desde a minha primeira experiência, essa experiência profissional, né? De estar dentro do estúdio, cantar com o Jair Rodrigues, de fazer o clipe, de gravar de novo, sabe? Essa experiência, assim. Porque
gente,
se for contar de música, desde antes de nascer, né? Desde a barriga da mãe.
Maravilhoso. E o primeiro show que você fez? Como é que foi? Você subir no palco? Ou você estava acostumada porque você ia com seu pai?
Cara, assim, o meu primeiro disco eu gravei, eu tinha 15 anos.
Nossa.
Né? E tive ninguém menos que Emílio Santiago na minha primeira participação especial do disco, né? Fiquei super nervosa, a gente no estúdio ali, eu fiquei uau, né? Mas, e obviamente, a música... por mais que eu tenha estudado bastante isso, eu acho que tem uma hora que a gente só aprende mesmo na estrada, né? O teórico é muito importante, é extremamente importante. Você precisa ter isso até pra te dar segurança pra quando for pra prática, você já saber mais ou menos o que você tá fazendo, né? Então, assim, até hoje, os meus shows, eu fico nervosa pra entrar.
Ainda?
Me dá um frio na barriga. Ah, me dá. Porque eu acho que quando parar, significa que não tem mais... Não tem mais sentido.
Não tem mais emoção.
Quando esse frio na barriga não existe mais, é porque... Aí eu vou procurar outra coisa. Eu duvido que isso vá parar algum dia, mas... se não tivesse, né? Eu acho que seria isso mesmo. Aí não faz sentido. Pra mim tem que fazer sentido.
Mas pra uma pessoa como você, que nasceu no berço que você nasceu, com esse ambiente aí maravilhoso em volta de música, de cultura, de fama, né? Porque uma figura como seu pai, como seu irmão, uma família de músicos conhecidos, quando você olha pra frente... O que você quer da sua vida? Qual que é seu sonho? Porque eu te vejo aí como uma mulher realizada já. Você quer
feliz,
mais alguma coisa?
Cara, lógico. A gente se para de sonhar, a gente morre, né?
Quais são
os
seus sonhos?
A gente tem vários sonhos. Eu tenho vários sonhos de trabalho. Eu tô lançando um projeto novo. Tô com 3 projetos fazendo, né? Que eu tirei da caixinha. E trabalhando nesses 3 projetos, né? Tem uma equipe incrível, maravilhosa, que eu amo mesmo, assim. Sou muito fã de todas as pessoas que trabalham comigo. Desde a parte do escritório, assessoria, banda, todo todo mundo, né? Então é muito legal quando você consegue criar essa equipe, porque aí você consegue sonhar junto. Então na hora que sonha, que você fala, pô, ah, então já vamos fazer, a gente já se agiliza e faz, né? Mas eu acho que se a gente para de sonhar, a gente morre, né? A gente sempre tem um sonho. Eu quero várias coisas, não só pra mim, mas eu tenho dois filhos, né? Então assim, não tem como não sonhar por eles até também.
E essa sua equipe que você falou, porque eu me coloco no seu lugar, né? E no Mulheres Positivas, antes era só uma ideia, era um sonho, se tornou um livro, hoje é um ecossistema. E graças a Deus eu tenho, porque eu tenho pessoas que são mais competentes que eu, que trabalham comigo. Porque ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Mas é difícil você manter esse time unido. Há quanto tempo essas pessoas trabalham com você?
Cara, assim, a equipe de shows, assim, o mais novo tem 10 anos. Eu tenho pessoas lá que estão há 23, 24 anos já comigo.
E só com você, né? Ou eles...
Tem várias pessoas, mas estão majoritariamente comigo, dentro da família. Olha. Essas pessoas que trabalharam com meu pai também, trabalharam com meu irmão, que a gente sempre trabalhou junto, né? Então, assim, são muitas pessoas, né? Dentro do escritório, tipo, eu estou no escritório novo há um ano e pouco, mas aí parece que quando você junta com as pessoas te entendem, né? O lance é você chegar num lugar onde você se sinta à vontade de dividir os seus sonhos, as suas... Então parece que eu tô com essas pessoas há muitos anos já também, né? Que sonham junto comigo ali, que vão fazer aquilo junto comigo. Olha, eu pensei nisso, pô, vambora, né? Então assim, esse é o segredo. Eu sempre falo para as pessoas, o segredo é você trabalhar com gente que você admira, né? Com gente que tem coisas para ensinar.
Sem dúvida.
Né? Porque eu sempre falo, eu falei, cara, eu só aprendo, eu não tenho nada pra ensinar, não. Mas eu tenho pra aprender muita coisa.
Tem que ter muita modéstia e ter pessoas melhores do que você trabalhando com você. Porque senão você fica sozinha, se você não acha que as outras pessoas te agregam.
Não, mas é isso, assim. E eu tenho pessoas extremamente competentes, assim. Né? Esse é o segredo mesmo, da gente conseguir trabalhar e fazer eu na arte aqui, né? De criar coisas e, né? E criar, juntar as pessoas pra gente criar, a fazer esse trabalho onde vai ser o meu nome ali na capa, né? Então, mas é o trabalho de todo mundo. Eu costumo brincar, né? Mas é uma brincadeira séria. Eu costumo dizer que eu sou só a Luciana. O Melo é todo mundo que trabalha comigo.
Arrasadora. E o mercado mudou muito, né? Absurdamente nesses 30 anos.
Demais.
35 anos atrás era o CD. Nem CD era, né?
Tinha disco era também.
A fita.
Oh, nem me fala disso, Fabi, pelo amor de Deus.
E o modelo de negócio mudou, Lu? Pensa.
Mudou muito. Hoje, antigamente a gente pensava assim, só o mais básico de todos, né? Na hora de se fazer alguma música. Eu fazia disco, né? Então a gente pensava no disco, naquelas músicas, na quantidade de músicas, sei lá, 14 músicas, 12, 14 músicas. Então você pensava no projeto. Eu continuo pensando assim. Eu quando vou fazer, hoje em dia é single, né? Ah, eu quero gravar isso.
É single.
Grava, acabou. E grava, né? Eu não consigo pensar assim, né? Eu ainda penso como um trabalho inteiro. Pode lançar como singles. Ah, não, então vamos lançar essa canção primeiro, depois essa outra e tal. Mas na minha cabeça é um trabalho. Quando eu penso nas minhas músicas, no que eu quero dizer, tem um disco ali na minha cabeça primeiro. Aí vai lançando os singles de acordo, né, com que o mercado também pede, né?
Mas você acha que essa é a maior mudança do seu mercado? É o tema que antes era um CD?
Internet.
E agora, né? Agora é single?
Não, internet. Hoje você faz uma música aqui, acabou de fazer, já tá lá no outro lado.
30 segundos.
Do mundo, já tá lá, pronto. Né? Já tem gente ouvindo, você consegue ter.
Antigamente, as métricas também, muito.
Não, e antigamente era mais difícil você fazer um disco, tinha que ir pro estúdio, tinha que alugar um estúdio. Muitas pessoas não tinham isso, né? Então, assim, ainda mais depois da pandemia, que muita gente começou a fazer coisa em casa. Então, hoje em casa mesmo, você faz, você tem o teu canal, né? A internet mudou muito, essa comunicação. Como chega essa. Acho que em tudo, né? Não só na música, na informação, na tecnologia, né? Eu acho que essa questão da tecnologia muda muito todos os mercados, né?
Com
de
certeza.
Todas as profissões.
Não, e clipe, eu lembro que clipe era algo, eu assistia MTV e achava o máximo. Existe isso ainda?
Mas hoje ainda existe, né? Hoje as pessoas são muito visuais, né? Então, assim, hoje em dia, antigamente até existia. Você lançava uma música depois, sei lá, às vezes lançava um clipe, às vezes não. Hoje em dia é difícil você fazer qualquer coisa hoje sem o visual, só o áudio. É bem, sei lá, não vejo ninguém fazer. Até na hora de você gravar, né? De você ter ali, alimentar suas redes sociais, né? Fazer, nem que seja o clipe dentro do estúdio, mas precisa ter o visual, né? As pessoas são muito visuais, né?
E para as meninas e mulheres que querem seguir aí sua carreira, que querem seguir seus passos, que gostam de cantar, querem se tornar uma artista, mas que estão aí ralando, porque são milhões para ter uma Luciana Mello nesse país, né? Nesse mundo,
mas
digo.
Mas eu ralei
muito difícil.
Também, né? Eu ralei muito, por mais que as pessoas às vezes falam, ah, porque é filha de artista, é mais fácil. Não, não é. Né? Assim, quando você sabe o que você quer fazer, eu costumo dizer, eu tenho o maior orgulho do mundo, assim, né? Eu sempre digo isso em todos os shows, de ser filha de Dona Claudine e seu Jair Rodrigues, né? Tenho o maior orgulho, mas também é maravilhoso, né? Você pensar, eu sou filha de um cara que você fala o nome e as pessoas sorriem, né? Pô, cara, quão bonita foi a missão dele, né? De levar alegria, levar felicidade para as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo você fala, puxa, mas eu não queria ser só a filha, né? Eu quero ser sempre a filha, sempre a irmã, mas também quero traçar o meu caminho, né? Ser reconhecida como Luciana Mello, a filha de Jair Rodrigues, a irmã do Jairzinho, sim, mas ter o meu próprio nome. Então, assim, eu ralei muito também, né? Quando as pessoas conheceram Assim Que Se Faz, eu já tinha 20 anos. Então, quer dizer, já tinha aí um tempão na música.
Olha.
Né? Tive banda.
Esse foi o seu maior hit?
Foi, o Assim Que Se Faz, Simples Desejo. O disco, né? O disco Assim Que Se Faz.
Sim,
foi
não,
o
lembro bem.
Grande
lembro
disco.
Bem.
É. E aí depois fui pra Universal. Enfim, já são 8 discos solos, 2 projetos. Enfim, estamos aí nessa luta. Então, assim, quando eu falo para as pessoas, cara, insista. Primeiro é isso, você trabalhar com gente que você admira, né? Gente que tá junto com você, que vai sonhar junto com você, né? Pessoas que você confia. E tem que ralar, você vai ouvir muito não na vida, vai ter gente puxando o seu tapete, vai ter bastante isso. Isso aí acontece com toda e qualquer profissão. Mas se a gente ama o que faz, eu amo o que eu faço, né? A minha comunicação é essa, é através da música, através da arte. Então, assim, mesmo tendo todas essas dificuldades, a gente levanta e...
Mas qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Quando você olha pra trás, você fala, nossa, esse foi o momento que realmente eu penei pra sair do fundo do poço.
Acho que todos, né? Tipo, meu primeiro... Não, no fundo do poço eu não digo, assim, porque graças a Deus eu tenho família, né? Isso, assim, foi... É uma questão muito forte, assim, né? Realmente é um diferencial quando eu vejo, porque às vezes que eu me senti péssima, que eu caí, que eu tava quase no fundo do poço, tem mãe, tem irmão, tem pai, tem minhas primas, né? Tem gente falando, não, 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 vambora, tô aqui, tamo junto, né? Então, assim, foi a minha família. Se não fosse por eles, eu não tava aqui. Mas eu acho que tem momentos muito difíceis, assim, né? O primeiro disco que eu gravei, né? O primeiro disco solo, que antes eu tava gravando ali, tinha banda, gravei com meu irmão, gravei com meu pai, fiz várias participações especiais, mas o meu primeiro disco, né? Era a minha foto na capa, era o meu disco. Eu tava com a participação especial do Emílio Santiago, que chegou no estúdio, ouviu, né, uma da canção que ele ia gravar, e aí a gente acabou mostrando o restante do disco, ele quis gravar outra música. Então, assim, foi muito importante isso pra mim, né, de falar, caramba, o cara quer gravar, ou seja, que ele tá gostando, né, e pra mim é um dos maiores cantores do Brasil, do mundo, chama-se Emílio Santiago. Se você não conhece, você precisa conhecer.
Não, e por que esse momento foi tão difícil?
Porque era o primeiro disco, né. O nervosismo de eu estar lá dentro do estúdio, é meu disco agora, era o meu nome, era eu cantando todas as músicas, né? Porque é diferente quando você está gravando o disco de alguém, né? Fazendo uma participação especial, é bem diferente, né? Você vai ali, canta uma música, também é bacana, mas é diferente, né? Então, assim, quando foi o meu disco, foi, assim, mais difícil. Né? E depois, assim, com Assim Que Se Faz, eu fui parar no Rock in Rio, cara. Rock
mas
in Rio 2001.
Quantos você gravou até chegar no Assim Que Se Faz?
Um.
Foi o primeiro?
Era o primeiro que eu já tinha gravado lá atrás com 15 anos.
E daí então foi
aí
o segundo?
Os artistas reunidos, mas o segundo solo. Né? Então, assim, mas todos os momentos são difíceis, né? Aquele momento também pós grande estouro, grande sucesso, né? E por isso que eu falo que a família também foi muito importante, é manter o pé no chão, é manter, né, a cabeça no lugar, você não subir pra cabeça as coisas, não só o fato da fama, não é por isso, mas é de se manter. Eu tenho um foco, né? Eu tenho um foco, que é a arte, é a minha música, é eu levar comigo um legado hoje em dia, né? E também essa questão, né, muito forte também, que é de sermos mulheres, né, dentro de um trabalho muitas vezes machista, muitas vezes ali dominado por homens, né, dentro do samba ali também tem muitas mulheres incríveis no samba, mas a maioria são homens. Então a gente vai daqui, vai dali, muitas mulheres que abriram um caminho, né, como a Jovelina, a Pérola Negra, a própria Alcione, a Alessi Brandão, Elza Soares. Então, enfim, são pessoas que abriram um caminho, que na época delas, meu próprio pai também, não nessa questão feminina, lógico, mas por ser um homem preto naquela época.
Sofreu racismo,
né,
sem dúvida.
Bastante, bastante, né? E com certeza, assim, coisas que eu tava falando até pra você antes da gente começar a gravar aqui, muitas vezes a gente não dava nomes, a gente não sabia o que era aquilo, né? Eu não sabia porque que eu não via ninguém igual a mim na televisão, né? Assim, nem em lugar nenhum, nem em comercial nenhum, era muito raro, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe, né? Hoje em dia são referências na vida, né? Então é muito legal quando eu vejo que hoje eu sou referência pra muita gente, né? De quando eu comecei, de quando eu fiz esse grande sucesso no pop. Eu cheguei dançando, eu adorava dançar, né? Eu adorava, eu falava, não, cara, eu quero fazer esse trabalho assim. O Assim Que Se Faz foi um disco mesmo. Quando chegou na gravadora, os caras falaram, ih, Luciano, esquece.
Ah, não?
É um disco que...
Falaram, não vai dar certo?
Vai dar certo, vai ter que fazer de novo. Então, assim, pra mim foi um baque. Eu falei, não, cara, eu acredito. E aí encontrei um cara... Que... Eu esqueci o nome.
Gente, mas a melodia é maravilhosa. Onde que eles acharam que
o disco
funcionaria?
Todo, né? Aí eu lembro que o Gustavo... Caramba, cara, esqueci o sobrenome dele. Mas ele tá na Abramos. Hoje ele é presidente da Abramos. Ele entrou na Trama, que era a minha gravadora na época. E falou, não, peraí, daqui esse disco. Ele acreditou. Ele foi lá e foi fazer acontecer, sabe? Foi convencer os diretores, a diretoria ali, de que era um disco que... Né? Então eu tenho muita gratidão pelo Gustavo, assim, um carinho enorme. E pela equipe dele na época também, que falou, não, vamos lá, vamos fazer. E aí foi um estouro o disco, foi maravilhoso. Mas pra você ver como a gente precisa insistir.
Claro.
Né? Porque às vezes, dependendo das pessoas, elas vão, não, é o teu sonho, né? Eu tava ali fazendo o meu primeiro disco depois de... adulta, né? Porque primeiro eu tinha 15.
Sim.
Né? Lancei esse disco com 16 anos, que foi muito legal, mas foi o meu primeiro disco, assim, já adulta, né? E mais preparado. E eu falava, não, cara, eu acredito. Eu brincava, sempre brinquei. Eu falei, gente, meu sonho é ser o Michael Jackson, eu quero dançar, eu quero...
Você de fato dançou nesse álbum.
E aí eu fui, né? Eu fazia dança, fazia teatro. Eu falei, nossa, o Michael sempre foi meu grande ídolo, assim, né? Internacional. E eu falava, gente, eu quero fazer isso, eu quero dançar. Então eu fui lá, me dediquei à dança, ao teatro, à música, né? E aí falei, não, eu quero colocar, né, os dançarinos, eu quero fazer uma coreografia, eu quero cantar, porque eu não quero botar playback, porque é daí que eu vim, né? Eu vim do canto.
Não, o que? Playback, o quê?
Né? Então, assim, então eu queria fazer aquilo. E fiz. Né? Mas assim, ralando.
O que que você já passou na sua vida que te remete à violência contra a mulher?
Gente, graças a Deus, nunca nem um terço do que a gente escuta, né? Do que a gente vê e que me machuca tanto quanto, assim, a gente consegue ter empatia, né? Por essas violências, essas agressões, mas essas mini agressões que acontecem todos os dias com todas as mulheres. Não só comigo, mas com você, com as mulheres que estão assistindo a gente, que são aquelas são mini, mas a gente fala mini comparado com alguma coisa, mas é você andar na rua, é você sentir os olhares, é você entrar numa reunião, a pessoa ficar olhando pra sua cara, aí você vê que o parceiro fala a mesma coisa que você falou, o cara dá uma atenção. Então, assim, eu tava até falando aqui com vocês, né, mas o mais difícil, a gente só vai conseguir mudar isso se a gente mudar a geração, né? Então, eu tenho dois filhos. Criar o meu filho é muito mais desafiador do que a minha filha, hoje em dia. Porque a gente precisa criar esses homens com outras cabeças, né? A enxergar a importância da mulher e a ter esse respeito. É lógico que a gente vai criar com respeito a homens e mulheres, né? Mas eu sinto hoje em dia, não sei se é, mas eu sinto isso, não sei se você sente também, que as mulheres têm uma rede de apoio maior hoje em dia, né? E para os homens ainda tá muito complicado de como, né? Como, por exemplo, até uma coisa assim, se a gente fala, tipo, numa paquera, vai, adolescente, como é que ele chega, como é que ele faz, como é que ele não faz, o que que a gente normalizou que são agressões, né? Durante gerações, o que que... Então, assim, ensinar e a gente lidar com isso, porque também eu sou daquela geração que aprendeu, que veio de uma geração machista, né? Que a gente teve que reprogramar, né? O cérebro para poder entender e poder melhorar.
Eu concordo, né, total com você. Tanto que nas famílias, quem normalmente cuida são as mulheres, tanto dos mais velhos quanto das crianças, quando quem tá doente. Então é isso, é ensinar o homem a cuidar e ser cuidado. E cuidar de outros homens, de outras pessoas.
E que difícil. É difícil, né? Não é fácil. Então, por isso que eu falo, cara, tá vendo? Assim, eu acho que os homens já sabiam tanto do poder da mulher desde, sei lá, milênios atrás, que foram podando a gente, né? Foram podando as mulheres e tudo mais, tanto na religião quanto, né, na política, em todos os lugares. Então, hoje a gente fala, opa, não senhor, não vai podar mais não, né? Mas eu falo, cara, eles já viram essa importância lá atrás, porque podaram, né? Porque você não precisa podar quando você não acha que é importante.
Verdade.
Né, que
verdade.
Vai te ameaçar. Né? Ninguém poda ninguém, assim, né? As pessoas ruins.
À toa.
À toa. Então, se você poda, é porque você tá vendo que é a força que tem.
Ninguém bate em cachorro morto.
Não, você vê a força que tem. Né? E a mulher tem essa força. Né? Lógico que hoje em dia também a gente tenta equilibrar isso. Né? A gente precisa equilibrar. Porque só porque eu sou uma mulher forte não significa que eu gosto de apanhar.
É, né? Claro.
Assim, apanhar no sentido figurativo, muitas
pessoas
literalmente apanham, né? Então, assim, isso é um grande absurdo. Então, por isso que eu falo que a gente precisa mudar a cabeça, né? Daquele cara que acha que ele pode, né? Que vê a mulher como sexo mais frágil. Então, isso que a gente precisa mudar.
Sem dúvida.
Pra entender que você não pode, independente de ser mulher ou homem, que você não tem esse direito.
É claro.
Né? Então, assim, é uma luta diária nossa. Né?
Mas é bom ouvir você falar a respeito, que
não,
você viveu,
precisa,
que você...
cara, a gente viveu, né? Aquela coisa de olhar os caras, né? Antigamente eram todos os donos de gravadoras, eram todos homens e tudo. E olhar e falar, não, vamos mudar esse figurino. Eu falei, então, mas eu tô aqui pra cantar, né? Meu negócio é arte.
Te mandavam trocar de roupa?
É, de uma certa forma, sim. Né? Ah, vamos ver aqui o que a gente pode mudar, de repente a imagem. E na época eu não entendia, né? Eu sou aquariana, né?
Então, também.
Assim, eu sempre soube, né? Minha mãe falava, Luciana, você desde pequena, assim, você...
Que dia você é?
Eu sou do dia 22 de janeiro.
Acabou de passar.
É. E aí eu falava, cara... Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer. Ah, porque era legal de repente? Não, é legal. Que bom que você acha. Usa no seu, né? No seu dia a dia, troque o seu figurino. O meu vai ser esse daqui, porque não é isso que eu quero passar. Não era esse, pra mim, não era o mais importante. Nada contra quem faz, mas assim, pra mim não era importante. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil, porque quando você se vê rodeada só por homens, que muitas vezes olham pra você com uma cara de... Ai, você não sabe o que você tá falando, você é mulher. Então é muito complicado. E até hoje, a gente passa até hoje, jeito 2024, minha gente. Não era
não,
pra tá...
Não, inacreditável.
É inacreditável. As coisas que acontecem com os seres humanos, com as mulheres, que a gente devia estar bem à frente disso.
35 anos de carreira, dona de casa, empresária, cantora,
mãe.
Multitarefa, mãe, um time enorme.
Primeiramente mãe. Eu falei que eu nasci pra ser mãe. Eu amo ser mãe das crianças. Eu amo ser mãe.
Como é que é a sua rotina? Como é que é seu dia a dia? Como é que você equilibra esses seus pratos?
Não tenho rotina, mas assim, eu costumo dizer, eles têm. Eu sou bem rígida, assim, horário de dormir, horário de almoçar, horário de tudo. Conto com uma rede de apoio com a minha mãe, o pai das crianças, né? Quando eles eram pequenininhos, a minha sogra, né? Então, assim, eu não tive babá. Eu tive babá, sei lá, uma babá que ficou um tempinho, depois, enfim. Mas tive essa rede de apoio aí pra me ajudar. Mas sempre eu planejei, né? Eu também consegui, graças a Deus, planejar os meus filhos. Então, assim, quando eu planejei, eu engravidei da Nina. E aí eu falei, cara, eu quero ter um outro filho, mas não dá pra ser agora, porque com a minha vida maluca de viajar, tá aqui um dia, no outro não tá, não sei
e você levava ele
levava,
rapidinho?
Sempre.
Levava?
Todos dois. Então, assim, até mesmo por causa disso, eu planejei de falar, cara, eles têm quase 5 anos, né, de diferença. Eu falei, eu preciso de alguém maior. Porque, imagina, duas
mas
malas.
Mas faz sentido
de...
mesmo.
É, isso...
Porque daí já ajuda de 5.
É, porque aí eu fiquei pensando, eu falei, puta, cara, mas a gente pensava, né, na época, eu e o pai deles, né, a gente falava assim, cara, mas assim, será que a gente tem mais cedo, porque as pessoas falam, não, já cria tudo de uma vez.
Depende.
Aí eu falava, então, eu não tenho essa vida, eu não me possibilita, porque eu viajo e eu faço questão de levá-los e, assim, até hoje, quando eu posso, eu levo eles. Agora não dá mais porque são grandinhos, aí tem escola, tem as provas, aí já não dá mais. Mas eu sempre fiz questão. Por isso que eu digo também, a minha equipe foi muito incrível também, né? Porque era assim, eu trabalho com a família também, né? Meu tio é meu produtor há muitos anos, trabalhou com meu pai há muitos anos. Então tinha esse cuidado também. também. Ah, não, olha, e de entender dentro do escritório, ó, a Luciana não consegue ir nesse voo, entendeu? Não dá pra ficar nesse hotel e o show, sei lá, do outro lado. Ela amamenta.
Mas na criança, claro.
Amamentava, né?
Sim,
amamentei
sim.
A Nina até uns 10 meses porque ela não quis mais. Ela fazia assim, eu chorei horrores. Aí o médico me ajudou a vencer isso. Mas o Tony eu amamentei até 2 anos.
No, o quê?
É, eu tive que tirar, porque senão ele tava...
2 anos.
2 anos.
Mas e na sua casa, você ensina eles a lavar a roupa, a lavar prato? Eles entendem? O menino, inclusive, ele entende que tem que dividir as tarefas
lógico,
domésticas em casa?
Lógico, ele faz a cama dele, ele lava o prato. Ele fica querendo lavar o prato. A minha pia é mais alta, né, em casa.
E não cansa.
Aí eu falo, Tony, você tem que pegar... Aí às vezes eu falo pra irmã, eu falei, ajuda o seu irmão, vai. Então aí eles se ajudam ali, mas faz tudo, né? Eu ensino que tem que fazer as coisas
tem que
de
fazer.
Casa, cara. A gente tem que criar igual, né? As tarefas, porque a gente não foi criada.
Exato.
Né? A gente não foi. Eu me lembro que meu irmão, por exemplo, aprendeu mais velho, né? Quando foi morar na faculdade, fazer faculdade, foi morar sozinho.
Não, eles eram servidos antes.
É. Então hoje eu falo, cara, vocês têm que fazer, porque eu não vou estar aí pro resto da vida.
Não, eles têm que fazer independente, né? Porque quem foi que inventou essa história que as mulheres te servem e eles estão lá esperando o café da manhã?
Pois é, eu falei, não, vai fazer, vai tirar, vai botar. Aí quando começou a ficar, o Tony é menor, né? Então, hoje ele tá com 10 anos, mas assim, quando começou a ficar maiorzinho, eu falo, ó, pega lá teu leite, vai buscar.
É.
Falei, né? Então vai fazer tuas coisas. Eu deixo, claro, eu sou uma mãezona também, né? Eu falo, mas aí quando chega lá, tá tudo bonitinho nos potinhos, assim.
Claro.
Eu sei que eu preciso melhorar isso, mas assim, a minha mãe é assim, né?
Entendi.
A minha mãe é uma mãezona também. A minha mãe é assim, minha super parceira, minha super companheira. Então, assim, ela a gente tem essa coisa do cuidar, né? Que é muito legal. Mas eu passo isso pra eles, assim, meu filho cuida muito, ele cuida muito da irmã dele. Às vezes eu falo, filha, tenha paciência com seu irmão, gente. Ele é apaixonado por você, ele cuida dela. Ele fala, não, menina, pode deixar que hoje eu faço isso. Né? Porque eu falo, minha gente, final de semana não tem ninguém aqui pra ajudar, não.
É isso.
Então, vambora, vamos fazer tudo. Pega ali a vassoura, né? Ensinei a botar o pano no rodo, se bem que não precisa mais hoje, né?
Porque a gente tem o moderno, tá vendo? A tecnologia mudou.
Ah, mas eu ensino. Mas eu ensino, eu falei, vai que um dia você chega num lugar que não tem, você tem que saber passar um pano na sua casa, gente.
Lu, além da sua mãe, que você falou, que é uma mulher que você admira, quem mais?
Nossa, tem tantas mulheres que eu admiro. Cara, é muito difícil essa pergunta, né? Porque a gente tem muitas mulheres, eu não quero deixar de fora, eu já falei aqui de muitas cantoras, né? E tem uma que eu amo muito, que foi uma grande referência pra mim como musicista, cantora, que é a Clara Nunes. Infelizmente, eu não consegui vê-la, né? Ela faleceu, eu era muito pequenininha, mas é uma grande referência de artista, assim. De uma mulher forte, de uma mulher guerreira, de uma mulher que na música representa muita coisa. E eu me inspirei muito nela, na voz dela, no modo dela cantar pro meu primeiro disco.
E quem quiser assistir um filme...
Um filme, cara?
Indica um filme da sua vida que você ama.
Vários. Também é muito cruel, viu, Fabi? Essas suas perguntas. É igual falar, tem uma música que você gosta mais? Não, eu não consigo nem responder. Mas filme é a mesma coisa, porque eu amo filme, né? Mas assim, eu lembrando aqui de Bate Pronto, porque até inclusive foi feito um remake desse filme agora, que chama-se A Cor Púrpura, que mudou muito a minha vida. Eu me lembro da primeira vez que eu vi esse filme, assim, eu fiquei muito impactada. Né, com essa forma de como, né, de como tratavam as mulheres, essa questão da escravidão, pra mim me deu uma mexida muito grande quando eu era adolescente, assim, né? Então é um filme que eu acho muito forte, é incrível.
Livro.
Também tem vários, eu costumo dizer. Eu tô lendo a trilogia lá do Laurentino Gomes, né, do Escravidão, mas também gosto muito de um livro chamado, de um alemão, Wilhelm Reich, chama-se Escute Zé Ninguém. É maravilhoso esse livro. Não é muito conhecido, mas eu lembro quando eu li, eu levei meio que um tapa na cara, assim.
Vou pesquisar.
Sabe?
Por quê?
Escute Zé Ninguém. Porque fala muito dessa questão humana, né? Dessa questão do lidar com outras pessoas, você lidar com os seus problemas, de lidar com as suas fragilidades, a fragilidade do ser humano e a nossa força, né? Porque a gente, eu costumo dizer, assim, e realmente é, né? A gente tem a luz e a escuridão dentro da gente. Qual que você quer? Qual que você quer trabalhar?
Pra quem você vai dar ouvidos.
Exato, exato. A gente tem isso, né? Todo mundo tem isso dentro. E olha, deixa eu te falar, você falou que eu sou aquariana, né? Do dia 22. Você é de que dia?
4.
Dia 4 de fevereiro?
Sim.
Ah, olha só, então é seu aniversário.
Sim.
Você sabe o quê?
É.
Me falaram que a produção tem uma surpresa pra você.
Ah, meu Deus.
Me disseram isso.
Parabéns, mãe.
Ai, que
que bonitinho!
Obrigada! Que fofos, meus filhos!
Tem mais, Tem mais coisa. Eles prepararam uma loucura pra você, Fabi.
Ah, não, gente.
Parabéns pra você.
Nessa data
querida. Muita felicidade.
Graças. Thank you. Ai, obrigada, gente. Que emoção. Thank you.
De todo o nosso time do Mulheres Positivas.
Ah, obrigada, eu amo vocês. Tá vendo? Você falou do seu time. Eu sou muito mais abençoada nessa vida por ter essas pessoas maravilhosas que me aguentam todos os dias.
A diretora falou que você tem que
só ah, é verdade.
Fazer um
desculpa.
Pedido.
Tá.
Boa!
Obrigada!
Pronto, sai.
Ó, o pessoal deve estar com saudade de você, fofo. Manda um beijo aí pra quem tá com saudade de você no Mulheres Positivas.
Pronto, beijo, gente. A Luciana me emprestando aqui, saudade de todo mundo, viu?
Lu, obrigada pela sua presença. Eu amei, Aquarianos Unidos. Um prazer enorme.
Prazer, parabéns.
Obrigada,
viu?
Por ter nos ajudado aí com a surpresa aí.
Imagina,
com o meu time
saúde,
maravilhoso.
Saúde.
Obrigada. E não se esqueça que o programa completo com a Luciana Mello está disponível no aplicativo Panflix pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já pra sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.